Você está ouvindo Cultura Revista.
Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Lembrando a todos que acompanham a transmissão da Rádio Cultura e que o nosso jornalismo segue atuante, firme, trazendo aí diariamente todas as informações para você que acompanha a nossa programação. O nosso foco sempre é promover a cultura, o bem-estar, a defesa da democracia, a defesa do trabalhador e da trabalhadora que nos seguem diariamente. Lembrando que em períodos de pandemia, todos os cuidados necessários pela saúde dos trabalhadores aqui da Rádio Cultura estão preservados. A gente está fazendo seguindo toda a recomendação dos principais órgãos de saúde para que a gente consiga manter o nosso jornalismo diário aqui e também programas culturais, entrevistas ao longo do dia com artistas, por telefone, pelas redes sociais. A gente tem movimentado aí a nossa programação para te fazer companhia nesse tempo de isolamento social. A pauta do Cultura Revista de hoje, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, é a MP905, a carteira verde e amarela e a retirada de direitos trabalhistas. Quem fala com a gente sobre esse tema aqui nos estúdios da Rádio Cultura é o Felipe Magal, advogado, professor de filosofia. Por telefone, Ricardo Mendonça, advogado, diretor do Instituto Defesa Classe Trabalhadora. A gente falava no último bloco sobre como preservar, né, os trabalhadores, o que os trabalhadores podem fazer nesse momento aí, para também tirar um pouco dessa angústia que nos cerca, né? Porque nesse período de pandemia as pessoas estão muito mais com medo de perder os seus trabalhos, já que há um risco iminente, a ajuda não chega. E a gente ouve pela grande imprensa que os aportes financeiros para as grandes indústrias, os aportes para os bancos, os aportes para, né, para as empresas que têm mais dinheiro, para o empresariado. Porém, começou a chegar minimamente ontem um auxílio de R$600 aos trabalhadores, mas muito minimamente. Tem muita gente ainda angustiada sem saber o que vai acontecer nos próximos dias. Daí a pergunta, Ricardo, claro que eu gostaria que você retomasse a questão do bloco anterior sobre o que fazer, mas principalmente o porquê, né, que o governo investe muito mais nesse setor financeiro do que no social, por que a gente defende mais a economia e não cuida das pessoas.
Bom, Mariane, eu vou lembrar um pouco o que a Lilian disse no programa de quinta-feira, quando ela fez referência ao fim, né, dessa sociedade que alguns chamam de sociedade de pleno emprego e a nossa adesão a uma sociedade de risco. Essa sociedade de risco é a sociedade do capital financeiro, desse capital de cassino, né, em que as pessoas não importam e o que importa é efetivamente o lucro, é a acumulação. Então é nesse contexto, propriamente, de financiarização da economia que nós estamos inseridos agora. As pessoas precisam aí entender por que que o governo Bolsonaro opta por injetar dinheiro nos bancos e opta por injetar dinheiro na grande indústria e nos grandes latifundiários, mas sobretudo no capital financeiro. Porque isso é pagar a conta, é continuar apoiado por um setor que o mantém. Na verdade, vejam, ele nunca escondeu que governaria para essa fatia da população, que governaria para os mais ricos. Quando eles, por meio do Paulo Guedes, como bem diz o Magal, é um banqueiro, defende que nós temos que injetar 1,2 ou 1,3 trilhão de reais no sistema financeiro, significa injetar novamente dinheiro nos bolsos dos grandes acionistas e dos grandes CEOs dessas grandes empresas, em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Ah, é para manter o sistema financeiro funcionando, porque o sistema financeiro é o fundamento para que o restante da economia se recupere. Primeiro, não é verdade que seja o fundamento, né? O sistema financeiro, na verdade, se adonou do capital produtivo. Capital produtivo que no Brasil é bastante inoperante e que transfere normalmente os seus prejuízos a quem trabalha. Então é esse o contexto. Por isso a predileção pelos mais ricos e não pelos mais pobres.
Ricardo, se me permite, para continuar no seu assunto, nisso que falava, é o processo de neocolonialismo que o Brasil vive, né? Eu tive um dado ontem, Ricardo, que de 2014 para cá, veja só, ouvintes, de 2014 para cá, o Brasil perdeu 17 empresas por hora. Por hora ou por minuto? Não lembro agora, uma quantidade assim absurda, o que fez com que, onde eu quero chegar não é com o dado, mas é assim com o informe do mérito a respeito disso. O nosso capital produtivo, a nossa capacidade de produção, a nossa chance de erguer-se e de viver e de ter um fluxo das coisas e aumentar e participar de toda a cadeia produtiva, vem se consumindo e se retirando e extirpando, acabando dentro do nosso país desde a época do golpe. E os efeitos do golpe são muito duradouros. Isso que é a dificuldade, porque você pode fazer durante grande parte do tempo um trabalho de construção, mas a desconstrução vem rápida, e é isso que a gente precisa alertar a população e a todos os brasileiros e brasileiras e aos trabalhadores e trabalhadoras, né? Não se fala que por determinado cunho, conjunto, grupo ou movimento. Se fala pela relação que nos unifica. E o que unifica uma pessoa que vai numa igreja evangélica, de uma igreja católica, um que é torcedor do Coxa, outro do Atlético, o que que une, né? A relação do trabalho, né? São todos trabalhadores. Somos todos trabalhadores. E é nessa questão, e é por isso que a gente fala com tamanho apreço, com tamanho afinco, e dá uma importância tão grande a isso. Muito obrigado, Mariane, por você conseguir, né, nos dar todo esse espaço e essa característica para a gente poder, não é só movimentar a indignação dos povos, mas é, a gente precisa falar sobre isso. Precisamos falar, né, a respeito dessas coisas que acontecem.
Sobre o que você fala, tem um comentário aqui nas redes sociais também, Ricardo, se você puder complementar. O Rômulo Alves nos diz: o apagamento da memória de grande parte da população foi tão bem feito que hoje, infelizmente, entre parênteses, ele coloca, os sindicatos perderam a força que tiveram. A esquerda, também novamente entre parênteses, espero estar errado, vai levar uns 20 anos para se levantar do golpe de 2016. Ótimo programa, abraço a todos.
Bom, eu tenho parcial concordância com o Rômulo com o seguinte: existe um processo, evidentemente, de disputa, de hegemonia, né, por um pensamento único, em que eles são muito hábeis, que têm os meios de comunicação e conseguem conformar um pensamento só de que não existe alternativa ao capitalismo. Eu ouvi o Xixo dizendo, o professor Wilson Ramos Filho, dizendo que, de verdade, as pessoas acreditam hoje no fim do mundo com a pandemia, mas elas não conseguem enxergar o fim do capitalismo. Mas não é papo propriamente de comunista esse papo que nós estamos tendo aqui. Na verdade, nós estamos trabalhando tudo dentro do mesmo marco, que é um marco da sociedade capitalista. Essa MP 905 está nesse marco, né, para retomar aquilo que você me pediu, Mariane, a pauta do próprio programa.
Uhum.
Existem outras flexibilizações que estão sendo alertadas à população aqui, que vão significar maior concentração de renda. Quer ver, por exemplo, fundo de garantia do tempo de serviço. Nos contratos que não são os contratos verde e amarelo, tá? O contrato normal, o fundo de garantia do tempo de serviço, que vejam, nasceu como um engodo para a classe trabalhadora na década de 60, é de 8%. Então, hoje, todo mês o empregador deposita 8% na conta do fundo de garantia do tempo de serviço do empregado, o que significa que ao final de um ano, o empregado tem o equivalente a mais um salário, aproximadamente.
Uhum.
Okay?
Ok?
Para o contrato verde e amarelo, a alíquota de incidência do fundo de garantia, quer dizer, a quantidade que o empregador vai depositar nessa conta, será de só 2%. Em português, significa dizer que ao final de um ano o trabalhador terá só 25% de um salário na sua conta vinculada. Olha o tamanho da acumulação de riqueza que ela permite gerar. Se o trabalhador ajustar com o empregador no contrato verde e amarelo, a indenização do fundo de garantia, a famosa multa do fundo de garantia, Magal, que para os contratos normais é de 40% do valor do saldo depositado. Então, se o indivíduo tem lá 3 anos de contrato, vai ter 40% de 3 salários, para fazer uma conta bem de padeiro. No caso da MPV, do contrato verde e amarelo, perdão, essa multa vai ser de 20% e poderá ser paga mês a mês. Quer dizer, o empregador vai pagar 20% de 2%, e vai pagar mês a mês ao empregado esse valor. Quando chegar o momento da extinção do contrato, o valor está pago, mas ele acumulou, em termos de indenização pela extinção do contrato, uma verdadeira fortuna. Então é mais uma ferramenta de acumulação de riqueza. Mas não é a única. Vejam só, O contrato verde-amarelo, para ser estimulado, para estimular um contrato verde-amarelo, o governo também lança a mão na MP de ferramentas de renúncia fiscal. Ele diz assim: empregador, se você contratar por meio do contrato verde-amarelo, você ficará isento de um sem número de contribuições sociais e de um sem número de outros tributos, tá? Especialmente os parafiscais vinculados ao INSS. Agora, toda vez que o governo abre mão de tributo, de arrecadação tributária, ele precisa indicar onde é que ele vai gerar a riqueza para isso. De onde é que vem o que vai propriamente pagar essa conta? Sabe quem vai pagar essa conta, Magal? O trabalhador desempregado, porque haverá tributação da parcela do seguro-desemprego. Em português, a MP promove o que jocosamente se chamou, né, de processo de redistribuição de grandes pobrezas, e não, né, de extinção ou tributação de grandes riquezas. É tributação de grandes pobrezas. Mais uma vez, você permite que o empregador acumule e o trabalhador, quando perder o emprego, paga a conta da acumulação do capital. Mais uma vez, o governo opta pelos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Então, essa medida provisória é mais um sintoma de um processo de precarização social do trabalho, não tem nenhuma dúvida. O que você acha, Magal?
Eu penso, Ricardo, que quando falávamos aquela hora sobre o que fazer, a Mariane muito bem perguntou, nos levantou, aí, né, como devemos agir, e eu acredito que ninguém tem uma solução prática, decisiva e que definitiva a respeito disso, uma vez que o tempo e o mundo de hoje faz com que tudo seja muito imprevisível. Contudo, certas coisas a gente consegue sim, entre aspas, profetizar, né? A gente entende, e eu entendo, Ricardo, quero ver se você concorda comigo, que é um momento tão difícil, em que a agonia e a angústia é tão grande dentro do povo, não só nas relações da pandemia, da doença, do medo de ser contaminado, como na relação do trabalho economicamente, o que vai ser, como vai trazer o pão para casa, como de todo o futuro que vai ser dentro da escola dos seus filhos e para onde que vai e o que fazer. Então, eu penso que nesse momento é um momento de acúmulo de forças. E esse acúmulo de forças, ele vai se dar por alguns quesitos. E esses quesitos são solidariedade, em primeiro momento, agora, nesse exato segundo que está passando, que nunca mais vai voltar. Agora, dia 14 de abril de 2020, que fique registrado as análises desse programa, que é necessário que agora, em isolamento quase total, de distanciamento físico, nós precisemos muito de solidariedade. Posteriormente, a gente precisa de, ou concomitantemente, melhor dizendo, nós precisamos de esclarecimento, esclarecer a população a respeito das coisas. Em terceiro lugar, a gente precisa de enfrentamento. É necessário enfrentar essas questões para si mesmo. Não é apenas um culto, uma ode, uma doutrina, uma valorização cultuada a respeito de algum determinado grupo, movimento ou qualquer coisa que já falamos. É necessário o enfrentamento a si mesmo, de lançar uma pergunta inteligente para você, para saber se está certo todas essas medidas mitológicas que vem saindo do governo federal. É só uma subserviência ao capital estrangeiro, é só o neocolonialismo, o escravagismo, é colocar as pessoas completamente em confusão, é achar que é gripezinha, é achar que é demais.
Magal, pois não, permite, dentro de um outro exemplo que essa MP tem exatamente dessa atenção ao grande capital que você se refere, é, por exemplo, a redução do custo do trabalho periculoso. Tá? Para os contratos normais, o trabalho periculoso, ele precisa custar mais caro. Por quê? Porque são os trabalhos efetuados em condição mais gravosa, que expõem as pessoas a risco. Para quem está vivendo um tempo de pandemia, isso é bastante fácil de entender, né? O que nós precisamos é reduzir risco e não aumentar risco. Nesse caso aqui, no caso do contrato normal, eu não disse, o trabalho é mais caro à razão de 30% do salário base do trabalhador. Então, se o sujeito vai ser submetido a trabalho em risco, né, quando ele lida com inflamável, com explosivo, enfim, com as condições que o artigo 192 e 193 da CLT esclarece, ele tem que receber 30% a mais do seu salário base. O que, que a MP faz? Para o trabalhador mais jovem, precarizado, ela permite que o empregador contrate um seguro, que esse empregador já teria que contratar para todos os outros fins de proteção do trabalhador pelos riscos da atividade que ele explora. Isso a Constituição já obriga. O empregador tem que manter o seguro privado lá de acidentes pessoais para os seus empregados. Se ele contratar, quer dizer, se ele cumprir a obrigação constitucional, e se ele optar por incluir, né, uma cláusula nesse contrato de seguro, de remuneração do risco pela periculosidade, o adicional de periculosidade cai de 30% para 5% sobre o salário base do trabalhador. E tem mais, além de ser só 5%, para que o trabalhador faça jus a receber esse adicional, ele vai ter que trabalhar em condição periculosa por, no mínimo, 50% da sua jornada de trabalho. Para todos os outros contratos até aqui, o que dizia a legislação e a jurisprudência trabalhista? Bastava que houvesse uma submissão permanente ou intermitente ao risco, quer dizer, ao trabalho periculoso, para que o indivíduo tivesse que receber o adicional de 30%. Aqui, gente, nós estamos, mais uma vez, permitindo que o grande capitalista, porque esse contrato verde amarelo pode ser em qualquer atividade, tá? Que ele acumule muito mais riqueza e transfira muito do seu risco para o jovem trabalhador absolutamente desesperançado num país em que a riqueza se concentra e a pobreza é regra.
Sim, Ricardo, mais uma vez agradeço a sua participação aqui no Cultura Revista. Nosso tempo de hoje chegou ao fim, mas a gente segue a nossa conversa, os encontros da Rádio Cultura de Curitiba com o Instituto Defesa Classe Trabalhadora toda terça e quinta ao vivo ao meio-dia. Ricardo, obrigada mais uma vez. Magal.
Eu agradeço, Mariana.
Até breve, Ricardo. Magal, obrigada mais uma vez.
Obrigado, bom dia, valeu a todos. Obrigado, Ricardo.
E o Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e volto amanhã com mais notícias e entrevistas para você, o ouvinte da Cultura, a mais livre de todas. Um abraço a todos e até amanhã. A Rádio Cultura de Curitiba apresentou Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.